Farelos Musicais.
Fala aí, você que gosta de música, seja bem-vindo a mais uma semana de Farelos Musicais, o podcast aqui do site esfarelado.com.br, em que toda semana a gente traz um artista novo, uma canção nova, faz uma interpretação, uma análise livre aqui, mas principalmente apresenta e recomenda canções e artistas para você. Bom, eu sou o Paulo Farelos e hoje eu tô aqui para falar de Carminho. Sim, hoje vamos falar... O Farelos Musicais tem uma estrutura que acabou ficando assim, porque sei lá eu, de que os episódios ímpares, né, os episódios ímpares, como o de hoje, são de... Eu estava chamando de artistas nacionais, mas hoje na verdade eu vou falar da Carminho, que é portuguesa, mas eu vou usar a mesma ideia do Oscar, né, assim, obra em língua portuguesa, né? Eu acho que se tiver qualquer artista aí de qualquer nacionalidade cantando em português, cairá num episódio ímpar. Se tiver qualquer artista por aí, inclusive brasileiros, cantando em outras línguas que não o português, cairão em episódios pares. Bom, isso não interessa pra ninguém, não tem a menor diferença na vida de ninguém, nem da minha. Então vamos seguir adiante. Cantoras portuguesas também fazem parte aqui do Farelos Musicais, hoje trazendo uma fadista, a Carminho, a Maria do Carmo. E é até legal, né? Porque pra mim isso é um reencontro. Quando eu comecei esse projeto, lá no primeiro episódio que eu falei do Genesi, Marcelo Genesi, eu tinha acabado de assistir um show dele, né, uma apresentação dele ao vivo, lá na Casa de Portugal, aqui em São Paulo, em que ele abriu o show da Carminho. Até eu acho que comenta isso lá. E aí, 29 semanas depois, né, hoje aqui estamos no episódio 29 do Farelas Musicais, tô aqui de novo para falar agora da Carminho, né? E não é porque, infelizmente, não é porque ela vai voltar ao Brasil. Tem mais a ver aí com o período de férias, né? Eu estive em Portugal e eu ouvi bastante Carminho durante o trajeto, também não ao vivo. Também é uma pena, a gente até procurou para ver se ela estaria se apresentando por lá. Ela vai estar agora em maio na cidade do Porto, se alguém tiver oportunidade, não deixe de conferir. E pelo que eu vi lá do site dela, carminhomusic.pt, a turnê dela tá bem europeia nesse momento, então... Não teremos o prazer de contar com a Carminho de novo no Brasil. Quando ela voltar, quando ela vai voltar, certamente, vale muito a pena conhecer. E até aproveitando, né, assim, é curioso para mim, vou fazer esse comentário que pode ser falso para boa parte das pessoas, mas ele é verdade dentro das pessoas que eu conheço, né, que é uma dificuldade muito grande que a gente tem de conhecer artistas portugueses, a gente consumir cultura portuguesa. Quando a gente fala aí de poesia, talvez nem tanto, né? O Fernando Pessoa, por exemplo, é um poeta bastante lido aqui no Brasil, bem como o Saramago teve seu momento aí, né, na década passada e chamou muita atenção. Então, em termos de literatura, talvez nem tanto, mas em termos de música, eu vejo muito pouca penetração da música portuguesa aqui no Brasil. E é difícil entender, por mais que realmente a pronúncia, né, a questão do algumas coisas de vocabulário, mas principalmente de pronúncia e de acento mesmo, sotaque, seja muito, muito diferente, e é muito diferente, é uma questão de hábito, né? Se a gente consumisse desde cedo, desde crianças, a cultura portuguesa, a gente não teria nenhum tipo de dificuldade em entender as diferenças de pronúncia, as diferenças de sotaque. E a gente parece que não se interessa, né? Isso não é o contrário... No sentido inverso, os portugueses consomem muito cultura brasileira. Eles assistem as nossas telenovelas, eles ouvem as nossas músicas, assistem os nossos filmes. Pouca coisa vem de volta, né? Assim como também dos outros países de língua portuguesa na África, por exemplo, a gente não se interessa, não é uma coisa que aparece por aqui. E não acreditem que seja por falta de qualidade, não é. Eu acho que é muito por falta... Não mostra uma virtude nossa de saber triar. No fundo, mostra muito um defeito nosso de ser muito fechado culturalmente, né? Basicamente, o Brasil é aberto às coisas que são sucesso mundial e, principalmente, a cultura anglo-americana, aí, a cultura em língua inglesa, né? Que a gente consome como bons colonizados que somos, não diretamente pelos... colonizados culturalmente pelos americanos, né? Mas é bem curioso que nossos colonizadores de fato não tenham hoje nenhuma ascendência cultural mais significativo aí sobre a gente. E é uma pena, porque, como eu falei aqui, hoje eu estou trazendo a Carminho e é assim, recomendo. Hoje tem muita facilidade para você, inclusive, consumir outros tipos de obra, né? E estender um pouco o repertório. Então, eu vou citar aqui algumas coisas da música portuguesa que eu ouço e que eu acho muito bons mesmo. Tem alguns mais famosos e mais antigos, como Madre Deus, ouça Madre Deus, e até tem um Versos do Dia, que é, eu já falei, lá no site esfarelado.com.br. Esse podcast, antigamente, ele era um post, né, em texto, em que eu citava um trecho de uma música e o porquê que isso tinha me chamado a atenção. Às vezes eu nem citava o porquê. E Madre Deus tá lá, bem lá para trás, 2012, 2011, por aí. Tem um trecho de uma música deles que eu gosto bastante, procurem lá no site. Tem uma outra banda que é uma espécie de banda de pop rock, que fazendo uma analogia com o Brasil, seria uma espécie de Titãs portuguesa, Chutos e Pontapés. Olha o nome da banda, né? Que é bem grande lá em Portugal e acho que ninguém aqui no Brasil tem muito conhecimento. Em termos de música mais pop, tem o Amor Electro, que é uma banda bem bacana, recente, dessa década, que vale a pena conhecer também. E aí a gente tem também o Antônio Zambujo, que ao lado da Carminha são os meus artistas portugueses favoritos. O Zambujo, ele é um grande letrista, também aí vale muito a pena se aprofundar um pouco mais na obra dele. E o Thiago Bettencourt, para fechar. Então fica essa dica de tem muita coisa portuguesa bacana pra gente ouvir. E a própria Carminho, recomendo que, se vocês estiverem interessados em conhecer um pouco mais, ouçam principalmente o último álbum dela do ano passado, que chama Maria, mas também os outros três álbuns. E também aí, se você quiser só se familiarizar um pouco com a voz dela, dá pra ouvir o álbum em que ela canta Tom Jobim. Então é isso. É uma pena. Até essas fronteiras culturais são tão interessantes, né? A própria América Latina, né? Para estender um pouco. Eu tô falando de Portugal, mas vale aqui para Argentina, Chile, que tem uma construção musical, cultural e musical principalmente muito forte que a gente ignora, né? Então, eu lembro muito que eu tenho um amigo chileno que é músico, inclusive. Além de ser, né? Eu conheci ele no âmbito da pesquisa, então ele também é matemático, mas ele também é músico. E ele me apresentou muita coisa que vale demais a pena conhecer. Algumas coisas na Argentina, como Fabulosos Cadillacs, que é muito, muito bom realmente. E diferente, criativo, e que simplesmente é ignorado aqui do lado. E da mesma forma que acontece com Portugal, acontece também aqui nas nossas fronteiras latino-americanas. Eles ouvem e conhecem muito mais artistas brasileiros do que a gente imagina, né? Então, esse fechamento cultural nosso é muito ruim, prejudicial para nosso crescimento, né? E enfim, fica aqui o meu manifesto contra esse fechamento e a minha sugestão que ouçam mais música fora do circuitão, né? Do que é muito pop aqui no Brasil e também do que é muito pop no mundo afora. Bom, vou antes de falar aqui da música de hoje, né? Vou, como de praxe, falar um pouquinho dos comentários lá do site. Então, se você ouviu algum episódio e curtiu, achou legal, concordou, não concordou, quer deixar o seu ponto de vista registrado, quer debater um pouquinho, que eu trago sempre para cá alguns comentários, não deixe de fazer isso. Para mim é um grande prazer, é para isso que eu tô aqui, é isso que me motiva a continuar fazendo o programa. Então, comente, comente mesmo. Vá lá em esfarelado.com.br, entre no post do episódio em questão e deixe o seu comentário. É facinho, não tem nenhuma dificuldade, é só preencher lá um formulário com poucas informações, e deixar o seu comentário lá. A Vanzinha, minha amiga, deixou mais uma vez um comentário aí sobre o episódio anterior nacional, né, português, né, que era do Uterno, a banda Uterno, que inclusive lançou aí o seu álbum novo, e lá a gente falou de duas músicas do Terno no episódio 27, e ela deixou um comentário, mas o comentário dela até estendeu-se para outros episódios, né? Ela fez um pupurri de comentários. Então vamos lá, a Vanzinha disse o seguinte: primeiro, não acredito que você leu o meu comentário do Arctic Monkeys, hashtag vergonha. Acabou que eu procurei a respeito da música e descobri que 505 era o quarto de hotel que o cara estava com a namorada. E ela achava, gente, que tinha a ver com 5 contra 1, né? O famoso masturbação masculina, porque o cara não conseguia dar prazer pra mulher. Era essa a interpretação dela. Ela diz: mas eu não consigo mais pensar em outra hipótese que não a minha. Posso ser depravado e ver segundas intenções em tudo. Pode ser que, com certeza, né, Van? Porque vamos falar sério, não sei de onde você tirou isso. O Chu-Chu lá, a música do trem, que o Cleves também deu uma interpretação nesse sentido, para mim faz muito mais sentido do que a tua, mas enfim, mentes pervertidas estão por aí. Depois ela continua e disse: segundo, Tadairo, que era o episódio anterior ao do Terno, concordo que falar sobre os sentimentos não declarados realmente mata o relacionamento como ele é para ser outro. Mas acho que isso depende muito da outra pessoa, de como ela vai encarar tudo. Eu não acho que as pessoas devem ser mais cautelosas porque a outra pessoa falou sobre os sentimentos. E explico, a gente sempre dá a pinta de que gosta. É muito pouco provável que a pessoa já não soubesse que era gostada. E por esta razão, mudar só porque o amor foi declarado é bobagem e meio egoísta. Se uma pessoa gosta da gente e a gente não pode retribuir da mesma maneira, empatia é a resposta e não cautela. Cautela faz a outra pessoa se sentir mais iludida. Empatia faz a pessoa entender que não é especial para o outro como gostaria que fosse. Eu sei lá, Tavan. Eu realmente. É difícil esse tipo de ponto. Eu acho que cada relacionamento, cada par vai reagir de uma forma, vai funcionar de uma forma ou de outra. Acho que o mais comum, no fundo, é afetar para distanciamento. Não para empatia, como você está colocando aqui. Até porque exige maturidade, esse tipo de coisa. Maturidade emocional é uma coisa que talvez passa a vida inteira e a gente não alcança, né? Então, eu não sou tão otimista assim quanto a isso. E eu acho que assim, o colocar para fora também é egoísta, né? Por que que você tem que colocar para fora? Por que que você tem que colocar isso, esse peso, digamos, sobre o relacionamento? Porque você tá tão claro assim sem as ações e tal, por que que você tem que verbalizar, né? Então, acho que esse negócio também de colocar a peja de egoísta em um ou no outro é complicado. Tem que ser como é, eu acho. Não tem uma regra, é muito difícil. E a cautela para mim é bem compreensível, porque eu acho que os sinais ali podem ficar bem embaralhados se não houver maturidade, né? Mas, enfim, é complexo. E aí ela continua, tá? Eu ouvi este episódio na própria quinta-feira passada e eu amei o Terno. Que bom, Van, que bom. Fico muito feliz. É um dos grandes propósitos aqui do programa Farelas Musicais é fazer essa triagem, fazer essa curadoria, né, como eu gosto de chamar, a respeito do que tem por aí, do que tem de um pouco diferente, pelo menos, trazer um pouco aqui um espectro bem grande de opções, um repertório bem variado para os meus ouvintes. Ela continua: ouvi os outros álbuns, ainda não as 5 vezes, mas umas 3, e gostei de muita coisa lá, mas não sei se ainda conseguiria ouvir diversas vezes as músicas, colocá-las em um playlist, manja? Talvez 66 e alguma do álbum novo. Preciso ouvir de novo. Bom, se você precisa ouvir de novo, você ouviu, já foi 4. E assim, às vezes você não vai conseguir mesmo ouvir de forma repetida. Nem todo artista precisa ser consumido de forma massiva, né? Mas o Terno, ele tem muita coisa interessante. E você que gosta de Los Hermanos, eu sei que você gosta, tem também muita coisa que lembra, que tem uma sonoridade, né? Tem uma textura de Los Hermanos ali no Terno. E tem um álbum solo também do Bernardes, que é o vocalista, o principal compositor do Terno. Tem um álbum solo dele também que talvez você vá gostar. Ela conclui que o comentário dizendo: gosto muito da Ai Ai como eu miludo, e deve ser por identificação, né? Sou Gibson sempre. Essa brincadeira dela, ela se apelidar de Misha Gibson, né? É porque o Gibson vem do Mel Gibson, que fez um papel marcante no filme Teoria da Conspiração, e desde então a gente brinca com ela que ela era meio Gibson por conta disso, porque ela vivia fazendo teoria da conspiração sempre sobre a própria vida dela e sempre se colocando em situações muito malucas. E eu acho que tem a ver mesmo. Você pode se identificar com a IA como eu me iludo, com certeza, mano. Acho que as reflexões das duas músicas são muito factíveis e contribuem para o lance da depressão, mal do século. Talvez seja isso mesmo que eles estejam abordando de uma forma sutil, de como nos sentimos insatisfeitos com culpa e com remorso. A primeira música é culpa, a segunda é remorso. Será que no fundo a humanidade está mais romântica do que a gente acha? Pois é, pode ser. Deixo aí a pergunta da Vanessa para vocês pensarem. Se quiserem interagir também com ela, vai lá na seção de comentários, responde o comentário dela, porque ela está on fire nos comentários aqui do Farelas Musicais. Então, já vai vir lá quase colaboradora aqui do site, fazendo esse diálogo semanal aqui com esse host que vos fala. Bom, vamos lá então para a música de hoje da Carminho. Falei antes, a Carminho, né? Na verdade, o nome dela é Maria do Carmo. Ela é filha e irmã de fadistas, né? A mãe dela, chamada Teresa Siqueira, nome artístico, era já uma fadista. Então, ela tem memórias, ela conta isso no show dela, é muito legal. Ela é uma boa contadora de histórias, de que ela lembra dela cantar fado junto com a mãe, de ouvir a mãe cantando com músicos e tal. Dentro de casa, ela de pijama com 4 anos, sentada no colo do pai, tem foto disso. Então, essa questão da relação dela com a música é uma coisa que vem desde a infância, e também ao crescer assistindo novelas brasileiras, ela teve contato com a MPB. Você vai ver que a MPB hoje é uma marca bem presente na obra da Carminho, né? A mãe dela mudou do Algarve, lá que é o sul de Portugal, para Lisboa, assumiu uma casa de fado, e lá por volta dos 12 anos ela começou a se apresentar nessa casa de fado, meio por brincadeira, né, e tomou gosto, começou a se apresentar com mais frequência e tal, né, isso a primeira vez foi com 12 anos e a vida seguiu e ela continuou frequentando esse ambiente. Mas ela seguiu uma carreira diferente no primeiro momento. Ela quis, né, seguir uma carreira diferente da mãe, se formou em marketing, em Lisboa mesmo. E depois, com 22 anos, logo depois da formatura, antes de começar a trabalhar, ela resolveu fazer uma volta ao mundo, uma coisa que é muito comum lá na cultura europeia, né? Eles têm muito esse hábito do rito de passagem, que geralmente é uma viagem e depois você começa a sua vida profissional. No caso dela, ela passou por 17 países durante 11 meses, né? Incluindo aí a Ásia, a Oceania, América do Sul, o Brasil, inclusive. Desses 17 países, vários deles eram bastante pobres, como Camboja, Peru, Timor-Leste, e ela fez 6 desses 11 meses como ação voluntária, trabalho voluntário, e se dedicando, se doando ali para projetos sociais nesses países. Quando ela volta para Portugal, ela decide que não quer trabalhar com marketing, quer realmente viver do canto, quer se expressar, quer, né, ser uma artista, né? Ela descobre isso dentro dela. Já tinha a voz, já tinha as apresentações, mas ela descobre a alma, né, artística. E aí com isso ela começa a se envolver, né? Volta para as casas de fado, começa a se apresentar, participa de um filme do Carlos Saura, também cantando. Antes de lançar um primeiro álbum, ela já tem uma vasta produção. Até que em 2009, ela lança finalmente o primeiro álbum chamado Fado, que tem várias gravações de fados clássicos. Em 2012 ela lança o segundo álbum, que é o Alma, e aí nesse segundo álbum a relação com a música brasileira começa a aparecer. Nesse álbum já tem alguns duetos com cantores nacionais bastante famosos, né? O Chico Buarque, o Milton Nascimento, a Nana Caymmi. Em 2014 ela lança o terceiro álbum chamado Canto, que tem uma música belíssima com a participação da Marisa Monte, chama Chuva no Mar. Para quem acompanha o Esfarelado lá no Instagram, durante a nossa viagem, né, a gente musicou várias das stories que a gente contava da viagem para Portugal. A gente musicou as stories, né? E algumas delas a gente colocou Carminho e a gente colocou essa música, Chuva no Mar, quando a gente chegou lá para ver o pôr do sol no beira-mar lá em algum determinado momento. Foi bem legal, bem legal. Em 2016, ela lançou esse álbum que eu já comentei, do Carminho Canta Tom Jobim. Teve também participação da Marisa Monte, teve do Chico Buarque de novo, teve a participação da Maria Bethânia. Quer dizer, ela começou aí a circular bastante com os nomes, os grandes nomes, inclusive da MPB, né? Tanto que em 2017 ela é convidada para cantar junto com os Tribalistas na gravação do segundo disco dos Tribalistas. E em 2018 ela lança Maria, que é o álbum mais recente da Carminho, que é de onde eu tirei a música de hoje, chamada Estrela. Além da música Estrela, que eu gosto bastante, eu gosto muito desse último álbum. Acho que tá bem lírico, bem bonito, muito difícil de interpretar, é muito poético, é muito intenso, né, como tem que ser. E nesse álbum, ela tem algumas músicas, são fados modernos, né, contemporâneos, né, então o fado é o estilo clássico português, né? Ele nasceu ali no século XIX, é marcado aí por ser composições de muita intensidade, como eu falei, né, que fala um pouco de tristeza, de amargura, mas com muita esperança nas letras. Voz e guitarra portuguesa, basicamente são esses elementos. E a música de hoje, bem como duas outras músicas que eu vou destacar aqui do álbum Estrela, tem exatamente essa formação, a voz possante da Carminho, com a belos arranjos de guitarra portuguesa. O Menino e a Cidade é uma música que recomendo que seja ouvida, e também Quero um Cavalo de Várias Cores. Essa Quero um Cavalo de Várias Cores quase foi a música de hoje. Ela tem uma estrutura muito interessante. Ela fala pra mim, né, na minha interpretação, é que ela fala sobre estar pronto para perseguir os seus sonhos, e muitas vezes as barreiras que a gente coloca, as dependências que a gente coloca para poder correr atrás desses sonhos. Então a música começa dizendo, por exemplo: quero um cavalo de várias cores, quero o depressa, que eu vou partir. Esperam-me prados com tantas flores que só cavalos de várias cores podem servir. Aí a música encerra na última estrofe dizendo: deixem que eu parta, agora, já, antes que murchem todas as flores. Tenho a loucura, sei o caminho, Mas como posso partir sozinho, sem um cavalo de várias cores? Então, para mim, essa estrutura aqui de abertura e encerramento quer justamente dizer isso. Você tem vários sonhos, né, que são essas várias flores de várias cores dos seus pratos que te esperam e tal, mas você coloca uma dependência de algo que te escapa, que falta, que talvez seja até impossível de se obter, que é o tal cavalo de várias cores. Então, ele quer partir, ele quer ir agora, tem a loucura, ele tem o sonho, né, sabe o caminho, ele sabe para onde ele deveria ir, ele quer ir antes que murchem todas as flores, porém, ele só possa partir quando ele tiver o cavalo de várias cores. Enfim, é uma possível interpretação. Interpretar as músicas da Carmen não é um desafio tão fácil, é muito lírico, como eu falei, muito poético, então é muito difícil de ter. E isso é pouco importante, eu falei disso em algum episódio passado, né? Entender exatamente a intenção do artista não é um objetivo. Como isso te toca, como isso te diz sobre você, o que isso diz sobre você, como é a sua interpretação, vale muito mais e tem tanta significância quanto a real intenção lá de quem escreveu. A música de hoje, então vamos mergulhar nela, né? Ela fala sobre um encontro transformador. E eu acho essa música, ela tem um determinado trecho que me toca muito. Eu realmente me emociono, gosto demais dessa canção, gosto demais dessa letra. E ela me marcou bastante. E pra mim ela me marca justamente porque as pessoas que passam pelas vidas da gente, né, pelas nossas vidas, né, remeto de novo lá o episódio 1 do Genesi, às vezes nunca vão entender o papel que elas têm, né, e a gente é uma amálgama disso, né, a nossa vida na verdade é uma colagem de todas as situações que a gente experiencia e como isso nos afeta. E algumas pessoas marcam muito, e às vezes elas nem percebem, às vezes percebem, às vezes elas duram mais, às vezes duram menos, e eu acho que esses encontros que transformam merecem uma canção, e pra mim é muito legal saber que a Carminho fez essa canção, que é a estrela do álbum Maria. Também pode ser um encontro espiritual, eu até acho que tem essa dualidade um pouco, né, de a estrela que é falada poder ser eventualmente o encontro com Deus, ou o encontro com esse espírito de luz aí, né? Independente de religião, como eu também vou deixar claro aqui na possível interpretação, mas não é a minha é realmente, eu até acho que a música tem mais elementos que levam à interpretação de que é um encontro entre duas pessoas. Então a primeira estrofe, que é também o refrão da música, né, ela já abre com o trecho que se repete na música, diz o seguinte: tu és a estrela que guia o meu coração, tu és a estrela que iluminou meu chão, és o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino.
Tu és a estrela que guia o meu coração, tu és a estrela que iluminou o meu chão, és o sinal de que eu conduzo o destino, tu és a estrela e eu sou o peregrino.
Então, a estrela que guia o meu coração, a estrela que iluminou o meu chão. Então, aqui ela está falando de guia, está falando de iluminar o chão, ou seja, também tem a ver com apontar o caminho, favorecer que eu veja o caminho, né, uma vez que está iluminado. Então, essa estrela é algo que eu sigo, né, algo que eu vou me guiar por, né? Só que percebe que ela não é quem toma as decisões por mim, eu tenho total autonomia do que eu faço. E ela deixa isso muito claro quando diz que a estrela é o sinal de que eu conduzo o destino. Porque ela é só a estrela, ela é só o meu ponto de guia, meu ponto de orientação, é aquele que me ajuda a encontrar para onde eu devo ir, mas eu sou o peregrino. Então, que é o peregrino, né? O peregrino é aquele que caminha, é aquele que anda, é aquele que vaga, é o viajante da vida, né? Então, somos todos nós peregrinos das nossas vidas. E qual é a estrela que a gente usa para se guiar, né? Para onde a gente olha na hora de se nortear? Nesse caso aqui, ela diz que a estrela que dá esse conforto para ela, que ela está conduzindo o destino dela, é essa pessoa. Ou então, se a gente quiser ir para a linha espiritual, é esse encontro espiritual, é esse encontro religioso, é esse encontro com uma força maior, né? Então, esse é o refrão, essa é a ideia central, que existe algo ou alguém que me ilumina, me guia, e é através ter esse guia, dessa luz que eu, viajante, caminhante, peregrino, me oriento e conduzo o meu destino. Então essa é a ideia que vai ser repetida aí durante a música. Mas aí vem a estrofe seguinte, que é a minha favorita. É realmente onde eu me emociono aqui com essa canção, né? Que, de novo, é uma bela homenagem a esses encontros transformadores que a vida proporciona. Diz ela na segunda estrofe: até aqui foi uma escuridão tão dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu aquilo que fizeste por mim, até por ti, quando chegaste. Só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e desgaste.
Até que foi uma escuridão tão dessas que nos faz ser sábios do mundo. Vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu aquilo que fizeste por mim, até por ti, quando chegaste.
Primeiro aí que é uma estrutura bem poética mesmo, né? Assim, com rimas alternadas. A segunda parte é toda finalizada na sonoridade do este, né? Fizeste, chegaste, ergueste, desgaste. Mas isso não é o importante aqui, né? A parte, né, estética. O que eu realmente gosto é que é aqui que ela mostra o poder transformador desse encontro. E esse encontro é tão transformador, é tão bonito, eu acho, que quando acontece isso, porque há uma troca aqui. É transformador para quem recebe, que no caso é o eu lírico, é a Carminho, aqui a gente pode dizer, né? Mas é também transformador para quem entrega, para essa força, para essa pessoa que transforma a vida dela em uma escuridão tão grande, uma desilusão que fez ela regredir à infância, em algo novo, né? Em algo cheio de luz. Então ela diz: aqui numa escuridão tão dessas que nos faz ser sábios do mundo, né? É aquela velha ideia de que sofrimento, dor, no caso aqui mapeados pela escuridão, podem realmente ensinar muito. E ao ensinar, essa escuridão traz sabedoria ao personagem, né? Ela estava num momento de solidão, de sofrimento, de desilusão, tal que ela se via sem destino, ela se via uma criança de novo, solitária, sozinha, desiludida. Ao encontro. E esse encontro, como eu falei, ele é uma troca, porque nem sabes tu aquilo que fizeste por mim, até por ti, quando chegaste. Então, quando chegaste, houve um encontro. E aí, a pessoa nem percebe, e muitas vezes é assim, e é tão bonito, quando esses encontros proporcionam mudanças transformadoras, mudanças às vezes que salvam vidas, né? Então, o que, que essa pessoa encontrou quando chegou próxima? Encontrou só cinza e desgaste, e veio reerguer de volta a personagem aqui, né? Então, uma bela construção, uma bela ideia, o poder do reencontro, o poder transformador que as pessoas têm nas vidas das outras, né? Ou então, aqui também, a interpretação do encontro religioso, né? Pode muito bem ser que ela estava vivendo esse momento de escuridão, ela estava vivendo esse momento de desilusão, e aqui foi que ela encontrou a fé dela, foi aqui que ela encontrou as suas crenças, o seu norte em Deus, por exemplo. E nessa interpretação eu só fico um pouco desgostoso com essa interpretação por conta desse momento da transformação também do outro. Eu entendo que nesses casos é difícil afirmar que há uma transformação nesse ser divino, né? Também. Mas pode ser que haja, né? Aí pode ser falha minha de como eu enxergo, né? Então, pode ser que aqui ela encontrou essa estrela que guia o coração dela, que guia o destino dela, na fé, na religião. E isso fez com que ela se iluminasse. A canção segue de volta para o refrão e depois a gente encerra com a terceira estrofe. Amor que cedeu, mas numa distância, distância que nos fez acreditar.
Bem mais feliz agora, certamente. Vou eu seguindo assim pela vida fora. Não mais estarei sozinha, estou bem crente que o teu feixe de luz para
que é essa que dá a real importância, a liberdade que é poder e saber amar. Bem mais feliz agora, certamente, vou eu seguindo assim pela vida fora. Não mais estarei sozinha, estou bem crente, que o teu feixe de luz própria me segue agora. Bom, de novo, esteticamente muito bem construído, né? Realmente aqui trazendo aí a sonoridade, né, para a canção, né, a questão aí das rimas, das ideias e tal, mas de novo fica essa ideia do encontro e também do distanciamento aqui para encerrar, né? Então a estrela ela tá longe de mim, ela é um guia, mas ela não tá no meu bolso, ela não tá junto comigo, ela não tá do meu lado de mão dada, ela tá no céu, ela tá inalcançável e eu tenho que olhar para ela, imaginar ali, apesar da distância da estrela, para onde eu devo ir, né? Através dela que eu me guio, mas não é algo que tá aqui comigo próximo. Né? E essa ideia é trazida para cá, né? Então essa representação de que existe uma distância. Então, se a gente for pensar num relacionamento, ele aconteceu, mas ele foi rápido, ele foi passageiro, ele foi talvez não na intensidade que se gostaria, porém ele foi marcante e houve amor, né? Então a primeira parte fala justamente dessa distância e da importância da liberdade que é você poder e saber amar. Saber amar não necessariamente significa justamente ter as coisas que a gente ama ao nosso lado, ao nosso dispor sempre. Às vezes a gente tem que abrir mão disso e ainda assim existe amor, permanece o amor. Como é o caso aqui, ainda mais por essa pessoa, nessa interpretação, que nos transformou de maneira tão positiva, né? Então fica aqui essa possibilidade de interpretação e também pode ser que essa luz própria que nunca vai faltar na vida dela, nunca mais estará sozinha, e está bem crente, ela usa a palavra crente, né, de crença, então pode ser que reforce essa ideia do encontro espiritual, do encontro da fé, e aí essa questão da mesma distância, né, essa distância que nos faz acreditar, pode ser sem a necessidade, por exemplo, de uma religião. Eu posso ter encontrado a fé e eu mantenho uma distância, mas que eu sei que está dentro de mim, né, essa certeza, essa liberdade de poder e saber amar. Eu não preciso de um intermediário, eu vou me guiar diretamente por você, eu vou olhar para o céu e saber para onde eu devo ir, porque você, com a sua luz própria, nunca mais vai me faltar, né? Afinal, tu és a estrela que guia meu coração e que ilumina meu chão, e eu sou o peregrino que vai te acompanhar. Muito obrigado. Espero que tenham gostado aí da canção escolhida. Ouçam outras canções da Carminho, eu realmente recomendo, vale muito a pena, uma artista incrível. E ouçam também as outras dicas de artistas portugueses para expandir um pouco aí o conhecimento que a gente tem, e além do Roberto Leal e além do Vira, parar de gracinha e admirar a beleza da cultura lusitana. Um forte abraço, até a semana que vem. A gente se encontra aqui para mais um episódio dos Farelos Musicais.
Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Estrela e eu sou o peregrino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino.